ideológico ao ter acabado com as PPPs no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. O PSD continuará, como sempre, na defesa intransigente das pessoas do Serviço Nacional de Saúde, recusando a demagogia dos partidos da extrema-esquerda e a responsabilidade do governo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, assistimos agora a um belo momento aqui no Parlamento, em que a Iniciativa Liberal diz: é preciso mais, temos que fazer mais, isto que chega aqui atrás não chega, a extrema-esquerda também não chega, é preciso mais. E o Sr. Deputado Cristina vai até mais longe, diz: nós propomos isto e aquilo e aquele outro, e onde é que o PS está quando chegar o determinado momento? E eis que chegamos ao dia do debate e olhamos aqui para o sistema a ver se encontramos as propostas da Iniciativa Liberal e do PSD, e não há propostas da Iniciativa Liberal e do PSD, não estão aqui hoje. E portanto, vamos propor, vamos fazer, vamos pensar, mas quando chega o dia do debate, vão ali dizer que vão propor, mas nada. Não, Srs. Deputados, nós, ao contrário de vocês, arriscamos e trazemos. E é assim que é, em democracia, arriscamos e trazemos. Arriscamos e trazemos. Sr. Deputado João Dias diz: sabemos bem o que querem. Sabemos bem o que é que vocês querem. Não, Sr. Deputado, nós é que sabemos bem o que é que vocês querem. Querem ser os apêndices de segunda do Partido Socialista e, como não conseguem, tentam fazer uns números para os vossos distritos. Sr. Deputado, que vem aqui hoje, sabe que em Beja, no Hospital de Beja, atualmente, ainda o ano passado, em vários momentos do ano, a próprio Serviço de Urgência Pediátrica esteve encerrada? O que é que tem a dizer? O que é que tem a dizer sobre isso? Sabe que em Évora, ainda ontem, morreu um utente que esteve... Ainda ontem, Sr. Deputado. Ainda ontem, em Évora. Évora faz-lhe dizer alguma coisa, Sr. Deputado. Évora. Sabe quem é que tem responsabilidades em Évora, Sr. Deputado? Ainda ontem morreu um utente que ficou sem atendimento. Sabe bem o que é que nós queremos? Olha, há uma coisa que nós não queremos. É aprovar 6 orçamentos socialistas que destruíram a saúde. É isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos. E também... só aprovaram 4. Só aprovaram 4. Nem queremos, como os senhores quiseram, o fim das PPPs em alguns hospitais que agora estão a pagar caro essa vossa escolha, porque essa nem sequer era a escolha do Partido Socialista. Foram vocês que impuseram essa escolha ao Partido Socialista. Sabem que mais, Srs. Deputados? Nem sequer é só o Partido Socialista o responsável pela destruição do que está acontecendo na saúde em Beja, em Évora, em Vila Franca e em Braga. Os senhores são os principais responsáveis da destruição da saúde em Portugal. Os principais. E esta é a diferença. É que há a extrema-esquerda que quer destruir a saúde. Há a direita que fala, mas não faz. E há a outra que está aqui a propor e a dar a cara. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado Luís Soares, não é o Sr. Deputado ainda, é o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Isto hoje está tudo muito distraído e divertido.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estava um bocado espantado com a versão do agora é que é, de um partido que diz que os outros não apresentam a proposta, já falou umas 3 vezes, ainda não se ouviu apresentar a sua proposta. Mas adiante, que o tempo é pouco.
Senhores deputados, senhores deputados do Chega, façam favor de criar condições para que o orador possa falar. Os senhores parece que têm assim uma reação especial em relação ao senhor deputado Rui Tavares. Muito obrigada por criarem condições. Não ouço bem. Senhor deputado Rui Tavares, faz favor. Pois, não se consegue ouvir porque os senhores fazem tanto barulho que não se consegue ouvir. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e adianto que o tempo é pouco e os desafios do SNS são bem grandes. Um estudo lançado nesta segunda-feira pela Universidade Nova, professores Pedro Pita Barros e Eduardo Costa, diz-nos que vai haver uma vaga de 5 mil aposentações no SNS até 2030 e que mesmo os aumentos de profissionais que têm havido nos últimos anos não servem para reforçar o SNS, servem para manter e mal o nível de serviço. E além disso temos o problema não só das remunerações e não só de novas contratações, mas da fixação de tempo de serviço, porque os profissionais de saúde têm filhos e filhas, querem ter também equilíbrio com a sua vida familiar e está a ser insustentável manter o SNS assim. Há, portanto, muito para reinventar. É preciso acabar com a suborçamentação crónica do SNS, é preciso, como diz o projeto do PAN, estender o SNS a novas valências, nutricionismo, saúde dental, é preciso, como diz o projeto do Bloco, garantir que as unidades de saúde familiar se mantenham no seu espírito inicial e, portanto, serviço público, e é preciso reforçar o SNS, como diz o projeto do PCP, que nos convoca a este debate. Merecem estes projetos passar a uma discussão na especialidade, porque todo o tempo é pouco para, nesta década, termos um SNS que garanta o serviço de qualidade que presta aos portugueses, que tem prestado e de que os portugueses precisam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, para os espectadores que estão na galeria e que chegaram agora, e os espectadores que estão na televisão e que viram agora, um breve resumo deste debate sobre o Estatuto do SNS, publicado a 4 de agosto. Um mês depois é nomeado o novo ministro, 15 dias depois é nomeado o diretor executivo do SNS. O que é que tivemos nestes 5 meses em que foi nomeado o diretor executivo? Tivemos a óbvia confusão de competências que toda a gente, a começar por nós, avisou que ia haver. Quando se perguntava ao ministro sobre dificuldades de acesso à IVG, ou o plano de encerramento de maternidades, ou a solução para as demissões em bloco nos serviços de urgência pediátrica e outros em vários hospitais, o ministro e o diretor executivo tinham ou conhecimento diferente ou opiniões diferentes. Não tivemos, o que não tivemos nestes 5 meses foi certamente melhorias no SNS. Mas a história do Estatuto continua, já foi objeto de uma apreciação parlamentar e agora volta aqui a debate com 4, nada menos 4 propostas de alteração. É uma vida rica deste Estatuto, mas, do nosso ponto de vista, é vã. Porque fazer remendos numa coisa que não tem cura não vai adiantar absolutamente nada. Aliás, a este propósito eu não posso deixar de dizer que uma das propostas, ou duas das propostas que aqui hoje discutem, são do Bloco de Esquerda do PCP, propostas que incluem o acabar com qualquer hipótese, não é só não fazer novas PPPs como estava no memorando da Geringonça, é acabar com os PPPs para sempre. Eu desafio os senhores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista a encontrar um utente, um autarca, uma pessoa que observa as realidades antes e depois das PPPs e que venha dizer que as PPPs não deviam voltar. Ficou claro, mais uma vez, que este problema da saúde em Portugal não vai lá com remendos, não vai lá com festinhas ao estatuto do SNS sem uma reforma estrutural. E eu convidava-vos a fazer a seguinte reflexão. Vejam se concordas com esta forma de olhar para o problema. Em Portugal há 3 tipos de utentes de cuidados de saúde. Há os que não têm alternativa, vão ao SNS, estão genericamente infelizes com tudo, com o acesso, com o tempo de espera, com o cuidado de atendimento. Há os que têm seguros de saúde, das empresas ou privados, que estão um bocadinho menos infelizes, mas não gostam da cobertura territorial, ou da cobertura de patologia, ou exigências de condições pré-existentes. E depois temos aqueles que são os utentes que vêm da ADSE, que esses não têm tantas dificuldades de cobertura, nem de pré-existências, mas têm os aumentos de preços, volta e meia, assim meio injustificados. Ninguém está completamente feliz. Mas imaginemos que pegamos estes 3 grupos de pessoas e conseguimos que nenhuma tenha as razões de queixa que tem hoje. Que o acesso é universal, não depende de pré-condições, não tem aumento de preços bruscos, o atendimento é célere e é de qualidade do ponto de vista da terapia. Esta vai ser a proposta da Lei de Bases da Saúde, que a Iniciativa Liberal há de propor aqui neste Parlamento. Sim, senhores deputados, chega. Nós não andamos atrás dos agendamentos dos outros. Nós faremos o nosso agendamento quando estivermos prontos. Porque há uma coisa que eu também digo à esquerda...
Peço conclua, senhor deputado.
Vou concluir com esta fantástica frase que inventei hoje de manhã, senhora presidente. A esquerda gosta muito de dizer que nós defendemos os privados na saúde. Estão quase certos. Nós defendemos os que são privados de cuidados de saúde, como deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, distam do dia de hoje cerca de 8 meses após a aprovação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Convirá relembrar que a aprovação desse instrumento foi precedido de uma longa discussão pública em que os partidos puderam participar e que foi também precedido de um longo debate e aprovação da Lei de Bases da Saúde, que desde a sua primeira aprovação na década de 90 apenas teve uma grande reforma, precisamente a reforma de há 8 meses. Por isso, senhoras e senhores deputados, permitam-me concluir a ideia, antes mesmo de começar, de que o debate desta tarde, como ficou visto, não foi convocado para escrutinar o Governo ou para ajudar a melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Não, pelo contrário. O debate foi convocado para adensar o discurso simplista de alguns de que se vive o caos do SNS, de que o Governo e o PS demonstram sequer ideológica, ora contra, ora a favor dos privados, consoante a crítica nos chega à direita ou à esquerda, amplificando e alimentando algum circuito noticioso. Ora, senhoras e senhores deputados, é claro que há problemas. Não os ignoramos. Aliás, continuaremos hoje a falar deles, mas continuaremos hoje, sobretudo, a agir para os resolver. Agora, sejamos claros. Generalizar a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde não funciona, que o que se vive é um caos, não é só um exagero, é algo que os portugueses sabem que não corresponde à realidade. Não confundamos a árvore com a floresta. Diariamente são cerca de 150 mil profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, que asseguram a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Milhares de atos médicos, consultas, exames, rastreios, episódios de urgências que diariamente são praticados nos estabelecimentos públicos de saúde e que representam, sem custos para os cidadãos, 70% dos cuidados de saúde prestados em Portugal. Há desafios? Claro que há desafios. Desafios que, aliás, não são exclusivos do nosso sistema de saúde português, do Serviço Nacional de Saúde, pois que os problemas que vivemos em Portugal são problemas que encontramos na generalidade dos sistemas de saúde europeus, como os conhecemos. Basta olhar para o que se passa no sistema de saúde inglês, ou na pressão que se verifica nas urgências em França, ou nas escassez de recursos dos sistemas alemão. É nesses problemas comuns que estamos concentrados e que não estamos concentrados, senhoras e senhores deputados, apenas hoje. Não acordamos para eles hoje. Se não, vejamos. Valorizar os recursos humanos. Os últimos 7 anos foram um exemplo da valorização do capital humano. A esquerda não se deve arrepender, deve se orgulhar do que fizemos em conjunto, da reposição das 35 horas, da reposição dos cortes dos salários, da reposição e valorização do pagamento das horas extraordinárias, dos aumentos salariais, da regulação das profissões de saúde. O investimento no SNS, senhoras e senhores deputados, duplicou mais do que duplicou. A despesa corrente aumentou 60%. O Serviço Nacional de Saúde contratou mais de 25 mil trabalhadores, senhoras e senhores deputados. Não nos devemos arrepender disso. Contudo, não ignoramos os problemas. Sabemos que temos profissionais cansados, que o recurso excessivo às horas extraordinárias tem que ser revisto, que o recurso excessivo à prestação de serviços tem de ser revisto. Ouvimos, aliás, recentemente o testemunho emocionado de uma médica explicando que as profissões de saúde são cada vez menos atrativas. Mas também explicou que não se prende apenas com as questões remuneratórias, que a exigência do ponto de vista da conciliação com a vida familiar, com a dureza do trabalho noturno, do trabalho por turnos, da rigidez na relação com o Estado, cria dificuldades aos profissionais. E nós respondemos com confiança, respondemos com o que estamos a fazer, com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, com o instrumento de dedicação plena, que permitirá valorizar quem quer vestir plenamente a camisola do SNS, de forma voluntária, de forma progressiva, envolvendo os profissionais e os seus representantes. Um segundo problema, a organização e o planeamento. E mais uma vez respondemos com o Estatuto. Sim, o Estatuto aprovado há apenas 8 meses. Uma nova orgânica, um novo diretor executivo, responsável pela execução de políticas em saúde, um estatuto que dá mais autonomia às organizações na contratação de recursos humanos, na gestão cotidiana, mas sobretudo uma orgânica que privilegia a integração e articulação de todos os níveis de cuidado, participada por agentes locais e por cidadãos. Terceiro problema, o aumento da despesa pública. É verdade, a despesa pública em saúde, senhoras e senhores deputados, tem de continuar a aumentar. É certo que fizemos um caminho de 1% do PIB em 70, antes da criação do SNS, para 10% que se prevê de investimento do produto interno bruto, aproximando-nos da União Europeia.